Aê, salve, salve, galera! Opa, já tá aqui Aldo Amadei, fuck Aldo Amadei! O Miller, o Daniel Berg, quinta-feira, 17 de janeiro de 2019, 21 horas e 4 minutos, e explico o porquê do atraso. Fui para o estúdio para fazer a live, como toda quinta-feira, ligo as máquinas, estava quase pronto para chamar o nosso convidado, aí, pum! Acaba tudo. Acabou a luz, acabou tudo. Voltei para Mansão Neri e estamos aqui para falar um pouco de Palmeiras na live de quinta da Web Rádio Verdão. Antes de mais nada, galera, já vou pedir para vocês deixar o dedo, sentar o dedo no like aí, para a live propagar mais. E hoje temos um convidado especial, o Fê, do Insta Verde, que aceitou o meu convite quase que foi uma convocação, né? Você pega uma intimação e ela aceitou. Boa noite, Renata, boa noite, Renan, boa noite, Diafra, Eduardo Moraes, tamo aí. Fê, tudo bem aí?
Cara, muito obrigado mais uma vez aí, mas acho que eu tô aqui pela segunda ou terceira vez, eu acho que é a terceira vez. Muito obrigado, acabei de postar lá pro pessoal do Insta Verde, igual você aí também, aqui, eu tava no centro, choveu, vim pra Moca, começou a chuva, meu carro parou lá na rua de baixo, tive que vir correndo, mas enfim, assisti a coletiva do Felipe Pires, né, e vamos falar aí sobre Palmeiras, não sei o que, que você vai querer falar,
então, mas,
enfim, vamos aí.
Minhas lives geralmente tem uma pauta que não existe, mas, mas a gente tem bastante coisa para falar. A gente pode começar pela coletiva do Felipe Pires. A gente tem, dá para falar também, abordar pouquinha coisa também, porque eu não gosto muito de falar lá do entulhão lá, os caras passando vergonha e colocando a nossa patrocinadora no Trend Topics ontem, né? Querendo Sim. fazer gracinha, deixando a gente mais visível ainda. A patrocinadora deve agradecer. Alguns empréstimos, né? Do Eric, o Johan, o Vitinho. Então tem bastante assunto aí. Podemos começar pela coletiva. Eu fiz a coletiva do Felipe Pires hoje e gostei, cara. Só que, como você disse aí, parece que tem jornalistas que passam o tempo na faculdade e não conseguem fazer uma pergunta decente, né?
Não dá. Não dá, é muito fraco, né, tecnicamente falando, porque eles perguntaram muito na situação dele ser parecido com o Keno, ou se ele pudesse substituir o Keno, mas é sempre em cima, assim, a pergunta me parece em cima só de um superficial, parece que os caras não acompanham futebol, sei lá, ao invés de perguntar se é um jogador mais agudo, você puxa mais pro drible, você gosta de cortar para dentro, você se vê num 4-3-3 melhor do que num sistema 4-4. Não tem isso, tem só aquelas perguntinhas de praxe, sabe? Para preencher coletiva mesmo.
Pois é, e isso foi baseado, né? Essa pergunta que fizeram, se ele é parecido com o Keno ou não, foi porque um amigo dele que joga no Red Bull, né, disse que, pô, vocês estavam querendo contratar o Keno, Felipe, vocês vão ver ele jogando, ele né, tem algumas parecido, né, tecnicamente parecido com o Keno, pela rapidez aí, por ser um jogador agudo, mas em vez dos caras explorarem isso, na coletiva foi ao contrário, né, só faltou perguntar se a mãe dele fazia bolinha de chuva à noite.
Foi, inacreditável.
Mas uma coisa eu posso afirmar, viu, o cara vem treinando bem, cara, esse Felipe Pires, na academia. O pouco tempo que a gente conseguiu ver treinamentos lá, porque o Filipão, ele abriu os primeiros dias, né, logo que voltou o elenco, e aí ele já fecha, deixa só um pouquinho. Mas, assim, eu tenho informações lá da academia que o cara tá treinando pra caramba. Inclusive, na coletiva do Filipão, ele chegou a falar assim, vocês vão ver, quando vocês verem o Felipe Pires jogando, vocês me falam se a indicação foi certa ou não. Até foi uma das perguntas de um dos repórteres lá que, aleluia, se salvou. Ele falou, pô, isso é uma pressão, o chefe falou que ele quis dizer que você é bom, isso acaba tendo pressão. E o cara não sentiu pressão, não. Ele falou, não, vou continuar trabalhando, vou fazer o que tem que fazer aqui e vou mostrar meu valor dentro de campo.
E acaba, tipo, talvez, a coletiva dele hoje, mais essa declaração, ele então é um dos que está provavelmente na lista do Paulistão?
Ou... Eu acho que sim, ó. A gente pode fazer esse exercício, a gente estava com... pelo elenco que eu fiz, eu estava fazendo os GIFs de gol, né, que eu sempre faço quando na transmissão eu solto os GIFs, e quando eu fiz, tinham 36 atletas no Palmeiras, sendo que ainda não tinha confirmado o Ricardo Goulart. Né? Então vamos lá, a gente tem três goleiros, o Praz, Jailson e Everton, Antônio Carlos, Dracena, Gomes, Juninho, Luan e Nico, Diogo, Fabiano, Marcos Rocha, Mike, Vitor, Luiz, o Guerra, Bruno Henrique, Felipe Melo, Scarpa e Johan, que já está meio que acertando o empréstimo para o Botafogo também, Jean, Lucas Lima, o Matheus Fernandes, Moisés, Rafael Veiga, Thiago Santos e Zé Rafael. No ataque, o Arthur, Borja, Carlos Eduardo, Daverson, Dudu, Eric, Felipe Pires, o Eric também foi pro Botafogo, e o Ricardo Goulart. Ah, tem mais o William e o Ian. O Ian é da base. Não sei se vai. Voltando aqui, começando do ataque, vai. O William tá machucado. Então
ele tá machucado.
Né? Então, o Eric já saiu. Então aqui eu acho que ele inscreve... o ataque, ele tem bastante gente aqui, cara. Então, ó, tinha 36, tem 37 aqui. Tira o Eric. Tira o
Johan.
E quem mais que foi também? Ó, tira o Fabiano, que provavelmente não será inscrito nessa... Deve estar aí como... deve estar como moeda de troca aí. Sim. Tira o Juninho. Já são quatro.
Ainda que esses dois nomes, né? O Felipão falou, o Fabiano vamos tentar aproveitar, o Juninho também, mas eu acho que pro Paulista vai ter que enxugar, não vai ter jeito.
Não, vai, porque são 26, né?
Sim, então, esses aí é quase que. Esses que você está citando, é quase que certeza. Eu colocaria até o Matheus Fernandes, talvez o Palmeiras. Não sei, pode ser que queira trabalhar ele melhor fisicamente, pode ser que, por ter o Felipe Melo e o Thiago Santos. Talvez o Matheus Fernandes também fique fora do Paulista, não sei.
E mesmo porque o Bruno Henrique está fazendo uma preparação especial, né, Fê?
Então pode ser que o Bruno Henrique fique fora, né?
Então, hoje eu estava lendo uma matéria que ele está fazendo uma preparação especial devido estafa, devido... Ele foi um cara que chegou direto da Europa, já foi para o jogo, entendeu? Talvez o trabalho em alguns jogadores aí seja um pouco mais especial. Moisés também. Eu acredito que, os goleiros provavelmente vão os três, né?
Vai ter que escrever os três, não tem jeito.
Tem que escrever os três. Tá. Então a gente já tem 23 atletas. De zaga, eu acho que vai Dracena, Gomes, Antônio Carlos e Luan.
Certo. Também concordo. É o que eu imagino.
É o que eu imagino. Na lateral, mesmo, também está fácil. Diogo e Vitor Luiz, e Rocha e Mike.
Certo. Contra o que ele poderia fazer para ganhar um pouco essa questão das laterais, que eu acho impossível ele fazer isso, né? Porque o Diogo Barbosa, ele deu uma entrevista aí, numa coletiva não, uma entrevista falando que jogou com dor o ano inteiro.
Sim.
Como ele testou, como ele falou do Juninho e testou o Nico Freire na lateral, eu sei que o Nico Freire está meio que de fora, mas ele pode colocar um zagueiro a mais que possa fazer a função de lateral, assim ele ganha. Entendeu?
Sempre tem um Coringa aí na
e aí ele, isso. E aí ele acaba preparando melhor Marcos Rocha ou o próprio Diogo Barbosa, porque os dois a gente sabe que não tá na condição excelente.
O Marcos Rocha também tá, é um dos jogadores que faz preparação especial aí. Devido tá voltando de lesão, enfim. Mas eu acho que as laterais não fogem muito disso aqui. Ele vai levar o Diogo, o Vitor Luiz, o Rocha e o Mike, né?
Sim, pode acontecer desse negócio aí de ele usar um zagueiro, né? Um zagueiro para formar quatro, só que um desses zagueiros também faz lateral, né? Mas
enfim. Provavelmente. Porque o Diogo falou que agora tá voando, né? Que ele tá 100% e que ele vai mostrar que ele pode muito mais do que ele mostrou aí no
que é um passado. Pouco... estranho, né? Porque assim, se ele termina o ano inteiro sentindo dor, não é possível que as férias foi suficiente para ele parar de sentir dor. É um pouco estranho, mas eu prefiro confiar que ele esteja 100%, tá ligado? Eu prefiro...
É, pode ser um pouquinho de exagero do atleta também, né? Vai Sim. saber.
Valorização.
Ó, do meio campo, é, aí que tá. A gente tem 12.
É o que mais tem. Né?
12 jogadores. Mas o Jean, ó, vamos eliminando. O Jean, ele tá fazendo essa preparação especial. Ele vinha voltando de lesão, aquela coisa e tal. Pode ser que... A não ser que entre no caso que você falou. O Jean também faz lateral.
E aí também é um a mais pro meio campo, entendeu?
É, pode ser. Mas eu acho que não foge muito aqui. Eu acho que ele vai levar Scarpa, Felipe Melo.
Sim.
Thiago Santos.
O Zé Rafael me põe em dúvida. Não porque ele não tá treinando bem, que eu sei que tá.
Tá treinando bem.
Tá treinando bem. Mas aí, ó, então a gente tira o Moisés e o Matheus Fernandes. Aí tem a dúvida do Bruno Henrique. Bom, Lucas Lima vai. Lucas Lima é mais uma certeza.
Outra certeza, então. Eu falei Felipe Melo, Scarpa, Lucas Lima e o Thiago, né?
E o Thiago Santos, é.
Então pode ser que ele leve o Rafael Veiga, o Zé Rafael, viu?
O Zé Rafael. No lugar do Rafael. Você acha que o Rafael Veiga possa ser emprestado de novo ou ele fica, independente disso?
Eu acho que é mais um jogador que não fica esse ano aqui, não.
É, porque apertou por conta do Paulista. É aí que eu digo que o Paulista é aquela famosa maldição, né?
Eu acho assim, esse regulamento do Paulista é ridículo.
De 26, eu também.
Porque, poxa, a briga maior para os clubes é o quê? Você montar um bom elenco. Todo mundo vem na não, temos que montar um elenco recheado para aguentar. E aí você não pode colocar os caras para rodar, né? O elenco.
Sim, você porque tem... É verdade, porque assim, 26 seriam basicamente dois times mais dois jogadores, né? Mas quem vai três goleiros. Então, assim, isso acaba equilibrando até o Palmeiras, que tem mais de dois times, acaba até equilibrando a competição, porque o Palmeiras certamente conseguiria inscrever 29, 30, 31 atletas fácil, né?
Fácil, fácil. E poderia ficar comendo um Brasileirão. Você vai, leva a campo ali, você saca 3, 4 ali no, na hora de dar a escalação ali, que, é que são aqueles que acabam concentrando, mas não vão para campo, e deixa na reserva. Se precisar, você usa o atleta. Se não precisar, não usa. Sim. Agora, eu acho ridículo limitar. Tem até um esquema aqui que eu gostaria de falar em cima. Só vamos acabar aqui. Eu acho que o meio campo vai ficar por aí, tá? Eu acho que vai ser isso mesmo. Felipe Melo, Scarpa, o Lucas Lima, o Thiago Santos e o Zé Rafael. Se vier mais algum aí... Eu aposto aí no Matheus Fernandes para dar condição de jogo.
Pode ser.
No ataque, eu acho que ele vai levar o Arthur.
Vai precisar, porque tem que testar o jogador, né?
Então, você tem que dar ritmo, porque assim, um Dudu já está acostumado, né? Acabou a temporada em alta.
Eu tenho uma informação do Arthur, posso falar sobre?
Opa, claro.
E aí que fica a dúvida. Tem um amigo meu que ele é inscrito do canal e ele é fisioterapeuta. E ele meio que trabalhou nessas férias na recuperação do Arthur, que não veio assim tão bem tratado, né, pelo Ceará. Ele tinha algumas dores, então ele fez um trabalho durante as férias intensivo. Então eu também não sei se ele está 100%. Eu não sei se ele já está apto a jogar. Então por isso também fica essa dúvida para o ataque. Será que ele vai colocar de cara? Porque ele não está... Não é que ele tenha alguma lesão, viu, André?
Não.
Ele estava sentindo dores mesmo. Dores em tornozelo, principalmente. Então, ele estava fazendo uma espécie de um tratamento intensivo dentro de uma academia. Então, também pode ser que, se por exemplo, ele não escrever o Arthur, isso se confirma, entendeu? Tá.
É assim, o treino que foi aberto, que a gente assistiu lá, esse cara é um tanque, esse moleque, mano.
Muito.
O cara é forte, ele não foge da treta, ele vai para cima. Então, assim... Se ele tava sentindo dor, o moleque é valente, viu?
E na coletiva ele falou que a inspiração dele era o Ronaldo, mas a gente mandou três perguntas para ele. E qual que seria o jogador que ele se inspira hoje? Ele falou o Lukaku, belga, né? Que é fortão.
É.
Enfim, então a gente espera dele esse jogo de contato mesmo, né? O centroavante que a gente não tem. Ele é o centroavante que a gente não tem.
Sim. Então, aí no ataque, eu acho que leva o Arthur, Borja, o Daverson, que aí já, né... É filho do homem, do bigode. o Dudu, e aí eu acho que vai o Pires.
No lugar do Carlos, entre Pires e Carlos Eduardo, vai o Pires, eu também acho.
Eu acho que o Carlos Eduardo vão trabalhar um pouco mais o cara. Mesmo porque o Felipe Pires, pelo menos no que eu vi lá e no que eu vi falar, o Felipe Pires está jogando, está rendendo mais no treino do que o Carlos Eduardo.
Mas tem um porquê. O Carlos Eduardo jogou, se eu não me engano, nesses últimos 6 meses, 7 partidas só.
Então.
Entendeu? Então isso conta também, né?
Então. Bom, eu acho que não vai fugir muito disso aí, cara. Eu não sei se a gente falou 26 aí, né? Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, dá pra levar mais alguém, viu?
Você falando só 21?
É, a gente só falou 21, cara.
É, então caberia ainda fácil.
Carlos Eduardo,
o meio-campista que a gente tirou, o Moisés, vai ter como inscrever o Moisés. O próprio Marcos Rocha, que tem essa dificuldade física, também vai poder ir.
E o Matheus Fernandes.
E ainda fica um, se eu não me engano, deu 25 aí. 4, 25, a gente deve estar esquecendo de alguém. A gente deve estar esquecendo. E o Veiga, o próprio Veiga.
É, ou algum outro zagueiro, né?
Ou algum outro zagueiro, exatamente. Que aí entra o Freire, o Juninho, né?
É.
Enfim.
Agora assim, ó, eu queria só dar uma passada aqui. Tem um guia do Paulistão aqui que eu tava lendo. E aí eu peguei algumas coisas que confesso que eu não tava sabendo. Bom, os grupos são... Grupo do Palmeiras é Palmeiras, Guarani, São Bento e Novo Horizontino. E a gente joga com todo mundo menos do grupo, né?
Sim.
Os clássicos, o Palmeiras pega na quinta rodada, já pega o Corinthians, e na oitava Santos, e na 11ª pega o São Paulo. Árbitro de vídeo, você sabia que ia ter?
Não sabia que ia ter desde o começo, é desde o começo?
Então, aí ó, o que eu tava vendo aqui, responsável Hank Way aqui, a Innovation é a empresa que contrataram. Estará presente em 14 partidas, 8 das quartas de final, 4 da semi e 2 do final. Então, na fase final, o VAR estará, e aí não vai ter aquele problema, né, entre aspas.
É, porque a utilização do VAR na Copa do Brasil me preocupa, cara. Você colocar o VAR, eu não vou querer me estender, sabe, André, porque o assunto é longo, né? O VAR num conjunto de regras pré-estabelecido que não tem o VAR, pra mim não funciona, cara. Não funciona. Porque na Copa do Brasil, por exemplo, se o nosso treinador pudesse ter pedido o VAR, no caso o Felipão, aquele gol lá do Cruzeiro poderia ter sido anulado.
Enfim. Pois é. E o do Palmeiras, aquele gol do Palmeiras validado.
Exato.
Eu acho que assim, ainda tudo bem que é começo dessa tecnologia, mas tem que ajustar o jeito de funcionar o VAR. Eu acho que tem que ter, cada técnico tem que ter dois desafios, como acontece no futebol americano, no vôlei, enfim, no tênis. Saca? O técnico tem que ter essa eu quero. Vai lá que aconteceu alguma coisa. Entendeu?
E se a gente pega Libertadores, por exemplo, se você coloca uma tecnologia que tem mais condições do que um humano de decidir uma jogada, por que que ainda a decisão do juiz é acima dessa tecnologia? Isso também é um erro.
Pois é, é isso que eu questionei na época que deu essa bucha do VAR na Copa do Brasil. Eu falei, cara, então se a decisão do cara é a que vale, então tira.
Então tira o VAR.
Porque ele não vai querer... O árbitro não vai querer se expor, puta, eu errei. Né? Eu, se eu fosse árbitro, o VAR pra mim seria a coisa melhor do mundo, cara, porque eu tirava o peso das minhas costas.
Só
tô indeciso, eu levantava a mão e falava, chama esse negócio aí, fazia o símbolo do VAR lá e falava, ó, vê aí, o que que deu? Sim. Tô indeciso. Agora, tem árbitro, a gente sabe, cara, que tem o ego em cima da coisa, que acha que não erra nunca.
Exatamente.
Ah, e tem convicto, eu sei que tá e acabou e pronto.
Mas sabe por que isso? Que eles têm essa convicção? Eles não dão coletiva depois do jogo.
É, para eles é fácil, né?
Pra eles é fácil.
Ele for para casa, a discussão fica entre a gente no Twitter e no chat do YouTube, e ele fica quietinho lá. Às vezes, até pelo erro, até ganha o escudo FIFA.
Exatamente. Dependendo do erro, ganha até o escudo FIFA. Boa.
Concordo. Bom, foi vetada a troca de mando. Eles já não vão deixar isso aqui, porque aconteceu no campeonato passado, né?
Do clube do interior vender o mando para ter uma.
Isso, para ter renda e tal, então já não vai rolar isso aqui. São 26 jogadores, né? Ele tem que escrever até dia 22 de março, então a gente tem mais alguns dias aí, tem mais 5 dias para o Felipão quebrar a cabeça.
Tem até terça, então, né, da semana que vem.
Isso. Eu confesso, cara, que eu não tava sabendo do lance do VAR, eu não tinha me atentado, não, mas que bom que tenha, cara, porque a federação fez a questão de vetar, né, as imagens, né, dos clubes. Isso eu acho é ridículo, é ver que fala assim, pô, não filma porque vocês podem catar um monte de cagada, né?
Então... Exato, cara. Da último episódio, o que eu achei mais absurdo, que foi o que mais me tirou saúde, que eu comentei lá no canal Está Verde, foi o Olim dar uma declaração um dia antes na Fox e um dia depois ele dá outra declaração. Enfim, eu acho que isso foi o pior. É tipo assim, a competição é minha, mando eu.
Ele tipo olhou um VAR, né, deles.
Exatamente.
Você falou lá, desfala, porque mancou, sujou.
Foi bem assim, foi bem isso.
Eu gostei, eu assisti sua live falando da Copinha e eu concordo com você, cara. Perfeito o lance do que você falou, que a diretoria que tem que resolver esse pepino.
Porque me preocupou. Aquela declaração, não sei se te preocupou. Porque...
Não. Perfeito, cara. Uma que é assim, ô Fê, eu ando pra Copinha.
Sim.
Não é uma competição que, meu, pra mim, não ligo. Sério mesmo. Não é porque, porque nunca ganhou. Não. É uma competição que é um caça-níquel, que tem time de atleta, que a federação faz algumas mancadas, como fez com o Galvez aí. Vem aí jogar e não dá condição para os moleques nem comerem. Pô, o ano passado eu lembro que teve um time, não sei de onde eles vieram, de longe, ficaram 30 e poucas horas no ônibus sem comer, cara.
Sim.
Como é que um time desse disputa um torneio, cara? Não dá, né, cara? Então eu ando para isso, mas aí... A parte de comissão técnica, sei lá quem foi que reclamou.
O diretor de base, que eu também não sei o nome dele.
O diretor de base. Rapaz, você tem que reclamar com outra pessoa.
Não, porque assim, ele chega e fala o seguinte, aí que tá o grande problema, né? Uma coisa é a gente falar isso aqui, André, na hora de um pós-jogo, a gente tá nervoso e falar assim, torcida, fiquem atentos, mas o nosso diretor falar pra torcida ficar atento, ele não é?
Lógico, cara, ele que é o diretor, não é eu. A gente é torcedor, cara. A gente vinha aqui cornetar, falar, pô, o cara tungou a gente, a federação de novo. Apesar que a gente não podia esperar muita coisa da federação, diferente disso. Mas eles têm que olha, fique atentos. Não, vocês que têm que ficar atentos, para você não precisar falar depois.
Exatamente. A gente sempre tá atento, mas não muda, entendeu? É aquela velha sensação de tudo igual, tudo então, mesmo, enfim.
Justamente, eu concordei com você, cara. Deixa eu dar uma moralzinha aqui no chat. André Cabral. Ele falando do moleque colombiano. Falou que é bom perguntando se é bom de bola.
Sim, o Ivan Angulo. Eu vi os vídeos. Não considero um fenômeno como tem gente colocando. Mas ele tem características muito parecidas, não confundam, não estou comparando um com o outro, mas as características são parecidas com a do Gabriel Jesus, principalmente em explosão. É um jogador muito veloz, que tem muita explosão, que tem o drible, que é um jogador que fez um excelente jogo contra a seleção brasileira, marcou gol contra a seleção brasileira sub-20, é um bom jogador, é uma boa aposta do Palmeiras. E essa, eu acho que foi uma... Eu não sei quem é que vê esses atletas, se é exatamente o Alexandre Matos, ou se tem um corpo de pessoas que vão atrás disso, né? Esse corpo de pessoas está de parabéns na contratação do Matheus Fernandes, no meu ponto de vista, do Felipe Pires e agora do Angulo também.
Então,
eu acho que acertaram em cheio.
O Felipe Pires, inclusive, só voltando aí na coletiva que ele deu, logo na saída do Keno, foi feito contato com o Felipe Pires. Só que não conseguiu, não rolou. Mas sim, assim, só pra te falar aí, tem uma parte no Palmeiras que é um departamento que deve ter umas 6 a 8 pessoas ali, que ficam fazendo todo esse estudo de coisa. Lógico que é coordenado.
Mercado, né?
Lógico que é coordenado pelo Matos e pelo Cícero. O Cícero tem uma grande mãozinha aí. É, sim, uma grande importância aí. Mas, assim, não é uma pessoa só, não. São várias pessoas que ficam ali. E aí, depois, isso aí vai para um estudo, para uma peneira, mostra isso para a comissão técnica ali, inclusive Filipão, e aí para chegar aos finalmente de ir atrás do atleta ou não. Agora, esse moleque, assim, é um moleque que tem, você está falando, tem explosão, tem características parecidas aí. Um moleque desse na mão do Filipão pode virar um jogador legal, né?
E é importante, assim, a gente faz lá no Insta Verde esse tipo de situação, de ir atrás do mercado da bola, a gente faz 2 vezes por mês isso, né? E, por exemplo, a gente falou de um jovem ponta, que, pô, se chegasse pro Palmeiras, seria um cara sensacional, que é o Carrascal. Teve um apoio da torcida, assim, gigante. Tem torcedor do Palmeiras até hoje que fica lá no Instagram dele pedindo pra ele vir pro Palmeiras. E por que que eu falei? Eu me assustei com o vídeo, cara. Eu não conhecia, por isso que eu achei interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar do Angulo. Tanto é que na relação dele, das transações, é um jogador que realmente apareceu agora. E é um jogador que, se o Palmeiras observou e me assustou, entendeu? Não é uma aposta vazia. Essa aí, com certeza, é uma aposta que, se o Palmeiras trabalhar certinho a transição desse jogador, ele vem para substituir o Borja, por exemplo, se o Borja for vendido. Facilmente, já vem para jogar.
E moleque novo, né? Moleque novo ainda. Com certeza, esse corpo de pessoas aí está atento em um monte de jogador, principalmente nas Américas aí. O Fábio Henrique Amorim pede pra gente mandar um salve pra São Luís do Maranhão. Ô, São Luís do Maranhão, já morei aí, viu? Morei aí do lado do Bradesco. Pode perguntar pra ele se não tem um Bradesco lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Mário Ramos, o Vando Torres, Flavinho, o homem da piada, Cosme Rodrigues, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, não, nem vou dar atenção para essas galinhas que ficam aí, viu? Vou passar batido. César Fedato. Ah, lembrei do César Fedato. Lá na aba comunidade da Web Rádio Verdão, eu tô sorteando um moletom. Puta, eu vou ver se eu consigo pegar ele logo mais aí para mostrar. O moletom da rádio. Tem lá uma foto, tudo. Então, só escrever uma frase lá. Eu falei que quando batesse 40 mil, e bateu, acho que ontem, né, 40 mil inscritos no canal da Web Rádio Verdão, eu sortearia um, e que se bater 50 até o final do Paulista, eu sorteio o outro. Boa. Então, quem tiver na live aí, quiser participar, é só entrar na aba comunidade lá, escrever uma frase lá, que a gente vai sortear. No Vasco. Que mais que tem pra gente se falar aí? Vamos ver.
Eu preparei um comentário aqui, do Peterson, Felipe. Eu acho que ele já apareceu lá no Insta Verde algumas vezes. Ele falou, boa noite, a única coisa mal da coletiva do Arthur foi falar que ele joga igual... Na verdade, ele não falou que ele joga igual o Ronaldo, né? Depois ele atribuiu um adjetivo ao Ronaldo que não cabe ao horário, mas, na verdade, ele não falou que ele joga igual o Ronaldo. Eu acho que, independente do Ronaldo ter jogado nos gambás, eu acho que ele é referência para muita gente, né? Dentro de campo, foi um jogador que não vai existir igual, como não vai existir Romário. Fora de campo, o problema era do Ronaldo, né? Onde ele ia se divertir, o problema é dele, mas é um jogador que serve de referência, assim, é melhor que a referência dele seja o Ronaldo do que um perna de pau, que o Ronaldo com certeza foi um grande jogador.
Não, ele sujou o final da carreira dele indo pros gambás lá, mas é um puta jogador, não tem, um exemplo de superação, quando aconteceu aquele lance no joelho dele lá, todo mundo falou que o cara nunca mais jogaria,
Sabe quem eu tenho mais nojo que o Ronaldo? O Roberto Carlos, que foi pra lá, que podia ter vindo pro Palmeiras. Foi pra lá por puro dinheiro na época, falou que encerraria a carreira ou no Palmeiras ou no Santos. Acabou que aqui no Brasil encerrou nos gambás de uma maneira ofuscada. Esse sim eu tenho muito mais...
E foi muito cornetado lá, hein?
E foi muito cornetado.
Pelos caras lá. Deixa eu ver aqui quem falou aqui, teve um... Ah, o Adriano Bonfim. Então, a gente tem que marcar o Adriano Bonfim. Ele pergunta aqui quando a gente vai fazer um acústico do Led Zeppelin. Eu falei, ele canta Led Zeppelin, e eu falei assim, a gente vai, eu toco, e a gente vai lá no estúdio fazer uma live um dia. Só a gente marcar, viu, Adriano Bonfim?
O Adriano já fez live aí com o Zé, já, eu sei quem é.
Isso, isso, ele mesmo. Eu esqueço, cara. Eu pra lembrar de nome de página, cara, eu não...
É melhor. A dele é, pera, é, também não vou lembrar de cor, mas oh, é um
nome muito bom, inclusive. É, o Wanderson Negro fala que o Cabral parece o Adriano Imperador.
Se for comparar características, eu acho que é um jogador que pode se comparar, sim. O Adriano, ele tinha muita força física, claro, sim. Era canhoto, um jogador finalizador, não era um driblador. Eu acho que as características são válidas, comparar
Mas o Adriano também era um tanque, assim, era. Pode ser, eu acho que lembra mais que Ronaldo, tal. Tá? É que ele não falou que ele jogava igual, ele falou que ele tinha como referência, né?
Referência, exatamente.
O Luiz Henrique Médici, percebi que na entrevista do Felipe Pires veio e mostrou que tem vontade para jogar no Palmeiras. O que vocês acham? É o que a gente estava falando aqui, a gente. Eu vi ele treinando, assim, você vê a vontade do cara treinar e a qualidade técnica ali, é um jogador que vai dar trabalho para quem estiver jogando ali. Quem não estiver jogando bem, ele assume a posição, viu?
Uma diferença do Felipe Pires pro Keno, depois vocês me cobram aí, é que quando ele chega na linha de fundo, o Keno sempre tentou muito mais no individual. Cara, ele sempre olha quem tá vindo de trás. Isso eu gostei bastante, isso é fundamento de quem jogou na Europa, cara. Então, se vocês pegarem o vídeo dele, vocês vão perceber que ele faz a jogada, mas ele serve muito o cara que está vindo de trás. Então, ou seja, para um Zé Rafael chegar batendo, para um Lucas
Lima... Bruno Henrique...
Que
chega de surpresa, né?
Vai ser um jogador muito importante para o Palmeiras, eu tenho certeza disso. Mas joga do lado do Dudu, né? Eu não sei se ele rende a mesma coisa do lado oposto. O Dudu rende na direita. Tem que ver se... Onde vai ser utilizado, na direita ou na esquerda?
Outra coisa que você... Os atletas que saem daqui muito cedo e vão para a Europa, aprendem a dar muito valor para o coletivo, né?
Para a parte tática.
Coisa que o brasileiro, ele só vai... Tem brasileiro que, meu, é muito fominha e só vai aprender isso lá fora, né?
Infelizmente. E tem uma coisa também, André. Na transmissão da Copinha, eu não lembro se foi o Noriega. Não lembro se foi ele ou se foi outro. Enfim. Ele falou o seguinte, sobre o gramado, ele falou que a molecada tem que roer o osso. Ou seja, ele como comentarista entende que a molecada tem que jogar naquele gramado, mas ele é o mesmo que lá na frente reclama por que o futebol brasileiro não tem qualidade. Então, eu agradeço essa incoerência da imprensa todo dia, porque senão meu canal não existia.
Mas é boa, é bem lembrado. Falou M, né? Falou M, porque assim... O futebol vem evoluindo, né, na questão tática, na questão física, questão de chuteiras mais leves, uniforme melhor para o cara se adaptar, e o cara fala que você tem que jogar num terrão?
Você ignorar tudo que tem de positivo acontecendo, né? Não dá.
É bizarro, né? Aí o cara quer cobrar a qualidade de um jogador desse lá na frente?
Não dá. Não dá. E porque o Campeonato Paulista a gente vai ver muito gramado assim em janeiro chovendo e com condições iguais ou até pior do que da Copinha.
Ah, com certeza. Entendeu? Isso é normal nos regionais aí. Carlos Eduardo joga muito mais, só basta começar a ser orientado pelo Filipão. Rápido, driblador, acho que vai ser uma boa briga com o Pires, que também é bom jogador, mesmo estilo de jogo. Falou Eduardo Veiga.
O Moreira, ele falou assim, ó, que ele não vai mentir, não conhecia o Felipe Pires, mas gostei da entrevista dele, demonstrou muita vontade de jogar. Eu acho que a boa parte da torcida conhecia ele por cima, assim, porque ele atuou no Red Bull Brasil e logo já foi transferido.
Foi, jogou Áustria, depois Alemanha, né?
Sim, ele teve uma passagem pela Áustria, Alemanha e voltou agora, né? Mas, enfim, inclusive quase jogou no rival... Então pouca gente conhecia o Felipe Pires, até também pouca gente conhecia o Carlos Eduardo, lembra dele da época de Goiás, mas muita gente nem sabia que ele estava lá no Pirâmides com o Keno.
E teve uma época que todo mundo queria esse Carlos Eduardo, lembra? Veio São Paulo, tinha um monte de time que estava atrás dele, né?
São Paulo quase anunciou ele na época também. São Paulo foi um dos times que tentou a contratação dele antes dele sair. Então assim, ele teve destaque, Não é qualquer jogador que o Palmeiras está contratando. A crítica da torcida fica em cima de valores, mas a gente tem que entender, né, André, só pedindo uma licença, questão de valores, se faz muito comparação de Palmeiras e Flamengo, porque o Flamengo gastou, eu acho que gastou mal no Arrascaeta, eu acho que gastou mal no Gabigol.
Eu também acho.
Mas, assim, a opinião é de cada um. Acho que gastou mal também no Rodrigo Caio. Então, por que que os caras estão gastando? Quem ganhou títulos nos últimos 3 anos? Foi o Palmeiras, não foi o Flamengo. Então, quem tem que investir são eles. A gente tem que manter uma base. E essa política do Palmeiras de pagar até caro. Pagou caro no Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique foi rebaixado com o Palermo, mas olha o que deu. Deu muito certo.
Então, esse é fruto desse departamento de análise, viu?
Mas quando o Bruno Henrique veio, eu nunca achei que foi uma... Você pode pegar no relatório dos vídeos do Está Verde. Eu nunca achei que foi uma má contratação. Só ficou estranho mesmo os valores, mas se justificou. Então, assim, se pagou o que pagou pelo Carlos Eduardo, que eu acho que o contrato é 5 anos, né, André?
5 anos.
Também tem isso, né? O cara vai ter um contrato de 5 anos. Se alguém tentar tirar ele depois de uma boa temporada, o Palmeiras com certeza lucra com a negociação.
E isso é uma premissa do departamento de futebol aí. Dependendo da idade do jogador, eles fazem um contrato pensando nisso mesmo.
Sim.
Jogar 2, 3 temporadas legais no Palmeiras, o cara pega visibilidade, aí faz dinheiro, né?
E você percebeu que todo jogador com mais de 26 anos, o caso do Goulart, por exemplo, o Palmeiras nunca vai e contrata direto. Caso, aconteceu com o Felipe Melo, mas o Felipe Melo veio meio que de graça, né? Teve
Lindo
e tal, mas o Palmeiras tenta primeiro a possibilidade do empréstimo com possibilidade de compra. Assim foi, Gustavo Gomes está sendo... Marcos Rocha, que a gente comprou agora, e agora também com o Goulart. Então, tiro no escuro, o Palmeiras não está dando. O que ele faz é investimento. Pode acontecer de render esse investimento, pode não acontecer, mas é inegável que título o Palmeiras está vencendo, com esse modelo que o Palmeiras achou de negócio aí, né?
E no futebol, cara, é muito assim, estranho. Quantas vezes você já viu assim a torcida inteira pedindo, não, contrata fulano, contrata fulano, contrata fulano. Aí vai, contrata, o que acontece? O cara não rende.
É o Flamengo aí. Quando veio o Diego Ribas, quando veio o Diego Alves, são jogadores que têm um status muito grande. Tem sim um status muito grande. Só que não ganhou título. Então, o que adianta no final das contas? Só para falar assim, eu tenho o Diego Ribas no time, mas não ganha título. Quem está ganhando título é o Palmeiras.
Então, tem muito disso. Por exemplo, teve a época também o Flamengo teve aqueles ataques... monstruoso lá com o Sávio. Quase rebaixaram.
Então?
Então, cara, o futebol às vezes... E outra, quantas vezes você não viu um jogador contratado pelo Palmeiras, que a torcida até queria, esse jogador não rende nada. Aí ele sai, vai pro time, pro rival e estoura.
É o mais comum.
Né? Acontece isso. Não dá para você chegar e apostar as fichas. Agora, sim, eu acho que foi um investimento no Arrascaeta ruim, em questão de mal investido dinheiro aí, porque o Maurão não vai falar, mas vai chegar a 80, não vai chegar a 60, né?
Sim.
Então, imagine, o Arrascaeta tem um histórico de lesão muito grande.
Exato. E outra, é um jogador que não tem passagem por futebol europeu para você pagar isso por ele. Acho que pagaram caro. Quem tá sorrindo, quem tá vendendo bem é o Cruzeiro.
Não, então, e outro, o Cruzeiro, quando a gente foi fazer o jogo lá em Minas, da Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, a gente conversou bastante com o pessoal da Web Rádio Galo e com alguns caras de lá de Minas. E o que os caras falavam era o seguinte, se o Cruzeiro não ganhar essa Copa do Brasil, os caras vão para o calabouço, que estão devendo um monte de coisa. E essa venda do Arrascaeta, eles precisaram vender. Essa grana eles pegaram já para amortizar um monte de dívida. Inclusive, o próprio Arrascaeta, eu acho que não estava pago, se não me engano. Então,
e para aproveitar a dívida, porque eu não quero que você esqueça, pessoal, duvidem de empresas que acreditam apostar o dinheiro em times que devem mais do que o valor da marca. Esse é só um detalhe sobre a treta do Twitter. Pegou, André?
Ah, tá, sim. Então, eu não queria falar muito nisso, mas assim, eu achei que os caras passaram a vergonha no crédito ali, no débito, enfim, ou financiaram essa vergonha.
Sim.
Bom, eu também, eu, se eu sou dono, esquece, faz de conta que eu não gosto de futebol, eu sou um investidor. Você é um investidor, você vai investir em algum lugar, vamos tirar o futebol, vai, você vai investir em animal, vai, em criador de cachorro.
Certo.
Você vai num criador que tem histórico, que está devendo ali para aquele, para o fornecedor de ração, que deu balão não sei aonde, que está envolvido com não sei o quê, você vai investir seu dinheiro aí?
Não, com certeza não.
Então, acho que deu para entender o recado, né?
Então
assim, aí o cara vem falar, ah, você não tem na... Pô, o cara, em vez de... Ali era o momento do cara, né, conseguir um patrocínio. Quem que ele vai lembrar? Da gente.
Da gente, mas é lógico. E depois, os caras falam que é a gente que lembra deles, né?
Então, a gente que é anti, né?
Exato. Mas para sair desse assunto, André, que eu tava com uma coisa na cabeça que eu acho que é legal. Queria perguntar para você.
Manda,
de 2014 para 2015, o Palmeiras começa um ano com Oswaldo de Oliveira preparando o time. Acho que teve muita parcela de culpa no bom time que o Oswaldo montou. Para 2016, a gente já tem ali o Carequinha, pô, sempre esqueço o nome dele, Marcelo Oliveira.
Marcelo Oliveira.
Para 2017, o Cuca, para 2016 ainda vem o Cuca, né, no lugar do Marcelo Oliveira. Quando o Cuca era para montar um time, ele sai e vem o Eduardo Batista. E aí a gente começa um ano com o Roger Machado ano passado. Cara, não te empolga muito saber que é o Felipão que está começando um trabalho?
Sim, sim. Aliás, assim, eu na época do até do Eduardo Batista, tá? Eu cheguei até a defender porque, assim, eu falei, se você contrata um cara e começa uma pré-temporada com o cara, cara, você tem que seguir o trabalho, porque você apostou no cara. Mas é errado, cara. Como é que você faz? Ó, anotem aí, ó, pode anotar aí, depois vocês pegam o vídeo lá, pode até tirar barato se eu tiver errado. Mas isso vai acontecer lá no Panetone. Você tem um time legal, mas você tem um técnico que não consegue... imagine só, por exemplo, um Eduardo Batista ou um Roger Machado chegar num Felipe Melo e falar assim, eu quero que você faça essa função tática. O cara olha pra sua cara e fala assim, tá, você treinou quem? Você ganhou quem? É diferente, cara. Já vem o bigode e fala assim, eu quero que você vá fazer isso. O cara fala, faz. Eu não sei nem se o cara tá errado, mas faz. Foi Exato. Até uma entrevista, acho que foi... Eu não sei quem... Acho que foi o Marcos Rocha. Eu não sei quem foi que falou mais ou menos isso. Falou, pô, meu, o cara mandou uma ordem lá. Eu não sei nem se ele tá errado, mas eu vou fazer. É o cara, né, meu?
É o Felipão, exatamente. Hoje eu estava, por acaso, bem por acaso mesmo, que eu estava esperando um rapaz que estava fazendo algumas instalações para mim aqui, e eu não assisto televisão, não assisto, tenho
eu também não.
Uma resistência absurda com televisão, mas eu assisti hoje, né? E eu não vou citar o programa, porque ninguém dá audiência para a gente não vai dar para eles. Mas uma discussão entre quem é melhor, a imprensa brasileira é muito nojenta, cara. Eles comparando o Carille com o Sampaoli. O Sampaoli, ele tem duas Copas América. E quando você citou aí que o Panetone pode se ferrar, veja bem, olha um erro de má administração no Santos e no São Paulo. O São Paulo tem sim um time bom, só que está com um aspirante comandando. Não enxergou os erros do Palmeiras dos últimos anos com o Eduardo Batista e com o próprio Roger Machado, que a gente apoiou bastante, mas não deu certo. E agora lá no Santos, me lembra o Gareca. É bom treinador, o São Paulo.
Mas chegou um treinador que chegou na hora errada, com o elenco errado, né?
Enfim, então assim, é por isso que eu falo que esse começo de ano para o Palmeiras, dos últimos anos, é o ano que a gente mais salta na frente, no meu ponto de vista.
Eu também acho, e principalmente por ter mantido essa base, né, cara? Enquanto o Flamengo, enquanto o Corinthians, São Paulo, o Santos não, porque não veio ninguém, também não foi ninguém, enfim... Mas esses três times aí que eu citei, eles vão ter que fazer da liga esse. Vai ter que entrosar esse elenco. Vai ter que, o técnico vai ter que colocar ali o esquema que ele quer. Até isso acontecer, demora. Não vai ser. E a gente já salta na frente porque já está. Voltar com a condição física ideal, né? E o resto, meu, você está com o mesmo comandante, com o mesmo time, cara, a tendência é o negócio.
É só o corrigindo, nosso amigo falou, São Paulo ganhou um. Enfim, mas ganhou pelo Chile, que nunca tinha, em cima de uma Argentina. E já tinha comandado anteriormente. Eu errei, eu falei duas aí não cabe na mesma linha Sampaoli e Carilli, cara.
Não, e trabalhou na Europa também.
Sevilha, fez um bom trabalho no Sevilha.
Então, cara, não é mirim, não é um técnico. Tanto é que ele tá puto de não ter vindo ninguém, né? Porque no mínimo prometeram reforços para ele, elenco, enfim, e não trouxeram ninguém, o cara tava pistola já, né?
Sim, porque assim, ele gosta de trabalhar posse, mas aí ele não tem, ele tinha, o Santos tinha jogadores para isso, se desfez disso. Então, por isso, Felipão hoje com o Palmeiras, com esses dois times, cara, o Felipão ele pode trabalhar uma 4-3-3, uma 4-4-2, uma 3-5-2, o Felipão hoje pode trabalhar posse, bola longa, contra-ataque. Então, por isso que eu vejo que o Palmeiras saiu muito na frente, a ausência também dessa besteira de jogar Florida Cup, que não ajuda em nada.
Entendeu? Também. Eu também não. Florida Cup pra mim é você sair de férias e ver o Mickey, cara.
Exato.
Porque pro time eu acho que isso aí só atrasa. A gente já tem o tempo curto de pré-temporada.
Muitos.
Você faz um torneio desse, pronto, você arrisca, que é um jogo sério. Você vai entrar em uma disputa séria, você não vai lá pra perder, né?
Sim.
Então você vai entrar, você arrisca porque você tá treinando, perna pesada, aquela coisa, preparação, você não tá. Não tá solto ainda pra começar uma competição. Você arrisca uma lesão, você arrisca tomar várias piabas e já colocar em xeque o seu treinador e o elenco. E não dá nada, cara. Você ganhei a Florida Cup. M, né? Eu também acho que a Copa Mickey aí não agrega em nada e, meu, tá certo em não ir, não. Parece que dessa vez o Corinthians recusou também de ir, né? Que não tinha.
Pô, acabou indo São Paulo e o Flamengo dessa vez, né?
Não, acho que o Corinthians não tinha dinheiro, né, pra pagar passagem, talvez.
Agora, não, o mais curioso, né, do que você falou, não tinha dinheiro, agora pintou o dinheiro. Só que quem dera esse dinheiro fosse pra pagar, vamos ver como é que vai ficar a dívida do estádio, né? Quem dera esse dinheiro que vai entrar pra eles, eles possam pelo menos honrar o compromisso deles, né? Afinal, tem nosso dinheiro lá na construção do estádio.
Não. Ele já saiu uma matéria aí pra você procurar, pode procurar quem tiver no chat aí, que eles prorrogaram essa dívida passou de 2 bi.
Então.
Ou seja, é impagável isso aí. Cara. O patrocínio dos caras é 42 milhões por ano. Não dá. Você não vem renda de estádio, que não entra. Você tem isso, tudo bem, mas a folha de pagamento de um time desse time grande gira em torno de 8 a 12 milhões. Né? As despesas com
não vai ser, não se paga nunca, essa é a real.
Então, esse dinheiro de patrocínio vai pagar o quê? 6 vezes? Então, é difícil isso aí. Assim, não é, entrou o patrocínio uma grande coisa. O patrocínio master tem que fazer como o Palmeiras fez. O patrocínio master é mais uma fonte de renda. Mais uma. Não pode ser só ela. Se for só ela, a hora que acabou o contrato, e aí? Você fica com o dedo na boca para não falar em outro lugar?
Não, e eu tô falando isso porque na imprensa se discute quem o Corinthians vai trazer com esse dinheiro, mas não se discute quantas parcelas do estádio eles vão pagar. É isso que eu fico puto, cara. Isso que me deixa, entendeu?
Pois é, eu tenho a esperança ainda que as coisas mudem, a questão corrupção aí com o novo governo aí, tenho esperança que vão atrás. Eu quero saber que da onde foi saiu o dinheiro para fazer estádios.
Se o novo governo bater de frente com a Globo, bater de frente com o Corinthians não vai ser muito difícil. Então essa fica a esperança, né?
É isso aí, tá ok?
Tá ok.
Vou falar um negócio aqui. Eu tenho um amigo que conversou com o presidente e adivinha o que ele pediu pro cara fazer?
Pediu
duas coisas. Não, ele falou duas coisas. Ele falou assim: ó, investiga os patrocínios da Caixa em futebol, e o outro falou: quero ver esse estádio aqui. E aí, não sei, lógico, eu tô brincando aqui, mas ele falou na brincadeira, mas quem sabe ele leva a sério, né?
A gente vê um caminho, né? A gente vê um caminho e a gente espera que esse caminho tenha um sentido dessa vez, né? Não fique só na promessa.
Bom, aqui vou dar uma moralzinha aqui no chat de novo. Alexandre Matos tá aqui, ó. Seja sócio-avante, Palmeiras mais forte. Falou, Matos. Wanderson Nego, presidente da BMG, é torcedor do Galo. Eu acho que já foi até presidente do Galo, não foi? O cara da BMG. Se não me engano, ele foi alguma coisa lá no Galo. Aliás, ó, o Galo, eles estavam puto, meus amigos lá do Galo, lá da Web Rádio Galo, com o Marcos Rocha, cara. E puto com o empréstimo do Papagaio. Eu até perguntei, falei, pô, mas o moleque é bom. Ele falou, mas você lembra do Roger Guedes? O cara começou a voar aqui, onde ele foi parar? De novo, o presidente da diretoria do Atlético não aprendeu. Pô, vocês vão fazer a mesma coisa com a gente, vão deixar o cara se valorizar
e vai.
Aí eu falei assim, bom, eu falei, trata bem o moleque aí, mas o moleque, eu acho que vai fazer bem isso pro Papagaio, tá, essa ideia.
É, porque aqui esse ano não teria espaço, então
não teria.
Ficar sem jogar e jogar no Atlético, é melhor jogar no Atlético, pra ele e Papagaio.
Eu acho que ele vai fazer uma moral lá no Atlético ferrada, o Papagaio, viu? Vamos ver aqui quem falou aqui, Albert Asler, eu, tá aí. Marcos Ribeiro, ô Marcos Ribeiro, a Thaís Helena, Gabriel Matos, deixa eu ver, não tem nenhuma pergunta aqui. Papagaio vai voar no Galo, falou Marcos Ribeiro. Eu também acho, cara, eu acho que ele fez a coisa certa aí. O patrocínio dos Gambás é de 30, eles esperam mais 12 nos outros lugares da camisa. Ah, tá, será que é isso então?
É pior ainda.
Então é pior.
É. O Jean falou aqui, ó, qual lateral merece titularidade? Vitor Luiz ou Diogo Barbosa, né? Marcos Rocha ou Mike?
Eu ia de Mike e Diogo.
Mike e Diogo? Eu ia de Mike e Vitor Luiz. Pra quem me acompanha já sabe os motivos.
Né? Eu sei. Eu gosto, o Vitor Luiz foi, acho que foi duas vezes na rádio, participou de programa, um moleque do bem, cara, um moleque gente finíssima, é super palmeirense.
Sim.
É muito palmeirense. Mas eu acho que o Diogo é um pouco mais bola que ele, cara.
O Diogo é melhor. O problema era o seguinte, a gente via que tinha coisa errada com o Diogo ano passado. E não era possível. Então, assim, eu acho o Vitor mais equilibrado. Eu até acho que a dupla melhor ficaria Marcos Rocha e Vitor Luiz. Eu acho que aí fica um equilíbrio melhor. Mas o que o Mike jogou, acredito que ganhou a posição, né? E para mim, aí é gosto mesmo, como o nosso amigo perguntou, cada um tem o seu, né? Para mim, o Vitor Luiz ele é mais equilibrado pro sistema do Felipão, dá um pouco mais de segurança defensiva, no meu ponto de vista.
Ah, ó que o Luiz Henrique Médici lembra. O Papagaio, antes dele, ele estava no sub-20 ainda, ele não tinha subido pro profissional, ele foi na rádio, ele foi lá no estúdio, participou de um programa, e a gente falou, meu, você vai ver, você vai voar, moleque, e tal. E ele confessou em off lá que ele estava pensando em parar de jogar futebol de campo e voltar pro salão.
Sério?
Porque ele era do futebol de salão. Ele falou, no futebol de salão eu consigo mais. Ele tava meio triste, sabe? Ele falou, toda hora que a gente pensa que vai subir pro profissional, o Palmeiras contrata um jogador novo, bom, e aí a gente não tem chance, tá, não sei o quê. E a gente falou, confia que você vai conseguir e tal. E o Luiz Henrique Médici aqui tá lembrando que a gente disse pro Papagaio, depois que você veio aqui na rádio, sua carreira vai decolar. Aí é o Nery Profeta.
Assim, eu não conhecia muito bem ele, aquela final que você transmitiu, e depois eu vi todos os gols, a final agora do... Você transmitiu da goleada do Palmeiras. Foi uma das melhores transmissões que vocês fizeram. Foi agora a goleada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro ou foi na Copa do Brasil da base que vocês transmitiram?
Ah, foi contra o Vitória.
Contra o Vitória, não foi? Que ele fez um golaço. Ele fez um golaço de perna esquerda, cruzado. Então a gente vê que ele tem potencial. Ele, o Vitinho, que foi pro São Caetano agora, que a gente falou que ia passar pelos empréstimos rapidinho. O Vitinho foi pro São Caetano. A gente vê que tem potencial. O problema é que o Palmeiras hoje... é uma equipe que não depende da base, entendeu? Ainda que tenha aquela necessidade do torcedor, o torcedor quer ver mais atletas da base, mas a gente pega uma competição igual ao Campeonato Paulista, fica difícil desse moleque realmente subir, né? Então tem um pouco de culpa do Palmeiras, mas tem um pouco de culpa também a cobrança que a nossa torcida faz por títulos, né? Então colocar esse moleque lá, às vezes, não é a melhor opção. Enfim, ainda que a gente possa discutir isso é uma boa discussão, mas... É por isso que o Palmeiras não tem subido atleta da base, como o Gagliotti prometeu de 2016 para 2017. Os atletas, eles até sobem, mas eles não jogam, né? eles ficam muitas vezes no banco de reservas, mas não tem uma possibilidade de estar atuando mesmo.
É isso mesmo, mas assim, tem uma programação para os anos que vem aí, a gente contar com mais jogadores da base. É que assim, eu vejo torcedor, põe o cara da base, mas às vezes você acaba queimando o cara da base, tem que ir gradativo, não é assim, vai e coloca o cara, coloca numa fogueira aí que vai subir. São raros os jogadores que viram Gabriel Jesus, viram Love da vida. E o Gabriel Jesus, cara, eu lembro que no começo, quando ele começou a jogar entre os titulares, a gente tinha um amigo do Cláudio Hitch, que a gente ficava ali na Caraibas, depois do jogo, e ele falava assim, põe esse moleque na OLX, vende logo, senão não vai vender nunca mais.
O Jesus, né?
É, olha aí, ó.
Eu mesmo, eu posso fazer uma meia-culpa, não tem problema. Eu, quando ele subiu, eu achava ele tão afobado que eu cheguei a pedir a titularidade do Eric. Olha que absurdo, velho.
Então, tá vendo? Então, assim, esses jogadores têm que ser trabalhados aos poucos, cara. Senão, a própria torcida queima o cara, entendeu?
Sim.
E teve um cara aqui que me lembrou, ó, que eu tava falando do papagaio, e o cara falou assim, ao contrário do que aconteceu com o Egídio. Que o Egídio foi no estúdio lá também. Ó, o César Augusto. O Egídio foi no estúdio também, e aí ele prometeu um gol pra gente, ele falou que ia apontar a cabine quando ele fizesse o gol, a gente tá esperando até hoje. Quase que ele fez na Copa do Brasil.
Mas o problema é ele fazer o gol,
contra,
né?
Não, que ele fez contra, lembra?
Ele fez contra, sim.
A gente até brincou, quer ver o Egídio vir na cabine e fazer assim, né? Ia ser sacanagem. Bom, quem tem mais alguma coisa pra falar? Ó, 10 horas...
Ô, Pig, muito obrigado pelo elogio, viu? Tá ok? Obrigado pelo elogio aí.
Tá Nossa! Bom?
Você viu, né?
Por quê, meu?
É que o Pig tá ok? Ele não gosta.
Ele não gosta do tá ok?
Não gosta.
Porra, Pig. Ah, mas é gostando ou não, mano?
Gostando ou não, velho? Não tem muita escolha, cara.
Não vai ter que escolher, velho. Entendeu? E se isso te conforta, eu passei 16 anos também não gostando, cara.
Ah, então. Vamos dois.
O Angulo está sendo monitorado pelo Manchester City.
Ah, mas com certeza, André, é isso que eu ia falar. Eu não duvido que seja uma contratação realmente para passar e já ir mesmo. Eu não duvido, porque é muito bom jogador. Ou seja, o Palmeiras fez isso com o Mina, que eu achei aquilo fantástico, se você for ver. Você saber que o Barcelona tem interesse, você conseguir trazer antes para poder morder parte dessa grana.
E morde uma boa grana, né? Então. E o Mina, não sei se ouviu uns passarinhos aí, alguns pistolas aí, passarinhos pistolas, falaram que o Mina tá louco para dar uma voltada, viu?
Então, a gente comentou na última live, né? Essa notícia foi publicada por um perfil do Face chamado Nação Palmeirense ou Nação Alviverde, alguma coisa assim. Só que quem colocou essa entrevista, supostamente, foi o Jorge Nicola, que ele acerta uma a cada 30. Só que o mais curioso, né? Parece que é fake news, porque a gente foi no perfil do Nicola, ou ele apagou, ou foi invenção mesmo. Galera, hoje é impossível, tá ligado? Ainda que a gente queira muito, é impossível por conta dos valores. Falaram que ele estava insatisfeito, mas eu tive um cuidado de olhar. Não me parece insatisfeito
tanto. Eu também acho que não. Você é insatisfeito no Barcelona, cara?
Não, então, hoje ele está no Everton, né? Ele
Ah, é, tá certo. É.
Ele foi para a Premier. Só que, mesmo assim, André, mesmo assim ele não me aparenta estar insatisfeito. Então, assim, me parece muito mais uma fake news. É difícil. Uma coisa que eu só ia perguntar, André, porque, assim, você sabe que você deve ter muito mais fonte do que eu, enfim. Deve ter muito mais gente que chega para falar coisas para você.
É umas Minalba, Lindóia.
Não, enfim, né? Mas eu não ouvi nada sobre, nada concreto sobre Gustavo Gomes. Existe a possibilidade dele sair? Porque é uma das perguntas que mais me fazem. Eu vou pegar esse trecho desse vídeo para jogar para o Instaverde, inclusive, tá?
Tá. Bom, isso aí, quem deu essa notícia foi o Fragoso, Rodrigo Fragoso. É um cara, que assim, eu boto uma fé, é um moleque bom e um moleque que não fala nada. Mas assim, tem aquela coisa, a Premier League... cresceu o olho em cima do Gomes. Mas assim, tem um contrato, tanto é que quando a gente fez a entrevista com o Gagliotti, a gente perguntou, falou, compra logo o Gomes. Ele falou, ó, o contrato tem, a gente tem um contrato de empréstimo, a gente pode renovar esse empréstimo e ter o passe fixado. Ele falou assim, então a gente está tranquilo. Parece que tem uma multa enorme para se algum time quiser vir pular essas fases que estavam no contrato. Tem esse dispositivo aí, essa cláusula. Agora assim, tá. O cara estava na Itália e a Premier League não viu ele lá jogando?
É estranho.
Entendeu? Então, eu acho que assim, é lógico, você falar, olha, os caras estão de olho, mas não chegou consulta, não chegou nada de oficial assim no clube. Tem um rumor, os caras estão de olho? Sim, estão de olho, como, imagine, quantos olheiros não tem aqui da Inglaterra, da Itália, da Espanha, olhando o futebol brasileiro e vendo esses caras se destacando aqui, como o Bruno Henrique, como um Gustavo Gomes, como, né? Tem, mas aí até chegar a ele ter essa possibilidade de sair, e tanto é que ficou assim, meio, pode sair na janela de... Pode sair o Palmeiras inteiro, pode sair na janela de junho.
Sabe onde eu acho que nasceu isso? Eu tô aqui com o contrato, com o perfil dele em aberto, né? Como ele tem contrato com o Palmeiras, né? Porque ele tá emprestado, então tá aqui, ó. Ele tem um contrato com o Palmeiras até 30/6/2019. Veja bem, então como o Palmeiras tem essa... O Palmeiras não vai comprar antes do prazo, é besteira.
Só que... Foi o que o presidente falou pra gente. A gente não tem a necessidade de comprar o cara. Se a gente tem... porque tem a possibilidade do reempréstimo por mais um ano.
Que aí já não é negócio para o Milan. E é então, bom negócio para o Palmeiras, entendeu?
Sim, entendeu? Então, se eu sou Palmeiras, hora que está chegando perto do final do contrato do cara, aí eu falo quanto é aqui. Está fixado em, acho que, 3 milha o passe dele?
Não sei. Ele vale aqui 4 milhões de euros. É o valor médio dele.
Então, tá? Pagável.
Pagável e mais. Eu acho que essa pressão, ela vem de empresário. Não estou falando que o empresário entrou em contato com... O grupo de empresários entrou em contato com o Rodrigo Fragoso. Não, eles fazem esse tipo de situação, eles jogam para a imprensa. Por quê?
Certeza.
O Gustavo Gomes, ele tinha uma dificuldade física antes de vir para o Palmeiras. Então, tinha uma dúvida quando ele chegou. Só que ele foi muito bem. Só que quem garante que nos próximos 6 meses, que é onde o Palmeiras bate o martelo para comprar, ele vai manter o que ele fez ano passado? E aí pode ser que o próprio Milan não recupere aquilo que gastou nele. Então é por isso essa pressão pela venda imediata. É como eu enxergo. Pode estar errado.
Outra coisa. O atleta valorizou hoje. Está valorizado, né?
Sim.
Se eu sou o empresário dele, eu jogo um leilãozinho no ar aí para você comprar ele hoje.
Exatamente.
Né? Ou não sei se amanhã ou depois o cara cai o rendimento dele, né? Aí você pega, renova um empréstimo pro empresário, não é negócio.
Exato.
Então tem todos esses trâmites aí. Futebol é fogo por causa disso, cara. A maioria de empresário e jogador faz isso. Fulano quer, fulano também quer, o ciclano também tá afim. Mas vai saber. Eu acho que ele fica, tá? Eu acho que ele não sai, não.
Só para finalizar aqui, para ver o que a galera acha depois, que é legal até para o pessoal comentar depois desse vídeo, para ajudar o vídeo a crescer aqui dentro do YouTube, deixar like também. Pessoal, a respeito de contratos, né? Uma coisa que eu vejo que o Palmeiras tem feito muito bem, que se emprega um pouco a isso do Gomes, mas um pouquinho diferente, se a gente pegar o Moisés. Muita gente falava que o Moisés sairia para o futebol chinês. Acabou que ele ficou. Ele tinha alguns rumores que ele podia sair. O próprio William também. O que o Palmeiras tem conseguido fazer? Coisa que outras diretorias antes do Paulo Nobre não conseguia. Ele consegue ganhar a confiança do jogador de tal forma que ele negocia com o jogador, por exemplo, o Moisés. Ele renovou. Mas o Moisés também, ele não está imune a receber uma proposta. Só que se ele recebe uma proposta hoje com salário, com um contrato renovado, o valor de mercado dele fica mais alto por ser um jogador que já tem uma certa idade. Então, isso é uma das coisas que eu reparo muito desde a era Paulo Nobre que tem sido feita.
Olha, você...
Isso significa pagar o jogador em dia. Aí você ganha confiança.
E tem mais, viu, Fê? Você pode não gostar, galera que está aqui no chat pode não gostar, pode ter suas ressalvas, mas o melhor diretor de futebol, o cara mais malaco velho que tem no Brasil, chama Matos. Tem pra ninguém. Você pode não gostar, pode ter suas ressalvas com o cara. Agora, esse cara tem a manha de fazer negócio.
Pra real.
De entrar na cabeça do cara. É lógico que ele conta com esse respaldo que você falou, do time estar com uma estrutura de primeira, pagando salário bom em dia. Isso faz uma baita diferença, uma torcida, um puta do estádio. Isso, essa estrutura também conta. Mas um técnico como o Filipão e o Matos contratando, cara, meu, um entra na orelha esquerda, outro na direita, cara. É difícil do jogador não falar, não, beleza, confio em você, vou na sua.
Eu acho que o Matos tem uma parcela muito grande no que se diz respeito ao Palmeiras ter sucesso hoje. A única ressalva que, igual você falou, você deve ter pego algum vídeo ou outro que eu falo, é somente os caras não enxergarem que o Palmeiras pode ir muito além no sentido de contratação, poderio financeiro e marketing. Quem sabe isso nos próximos anos, entendeu? A partir do momento que o Palmeiras se consolidar mesmo, quem sabe a gente não começa a internacionalizar a marca, valorizar mais a liga do Campeonato Brasileiro, porque quando você traz jogadores europeus, você abre futebol, até africano mesmo, europeu, enfim, mais no futebol europeu, você valoriza mais a liga aqui. Então, é essa expectativa que eu tenho com o Palmeiras. As contratações são muito boas que o Matos faz, ele normalmente garimpa bons jogadores. A única ressalva que eu vejo é ele trazer os jogadores desse mesmo grupo de empresários sempre, entendeu? Mas está dando certo, então que continue assim. Se está dando certo, ele achou um modelo de pessoas que confiam nele, e eu acho que é por isso que também está indo para frente, né?
Isso aí, essa roda de que fica girando em torno de um empresário, ou de um, dois empresários.
Um, dois, três.
Isso acontece direto em qualquer clube, né? Não é só com o Matos, assim, mas hoje, no mercado, na posição do Matos, quem é melhor que ele?
Não tem. O Caetano lá é bom, mas não chega perto dele.
Então, é por isso que eu falo. Eu também tenho alguns questionamentos de algumas contratações que o Matos fez pelo valor, pelo tempo de contrato, ou pela qualidade do jogador. Você fala, pô, mas peraí, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, com os erros e com as ressalvas, você catar, somar tudo e vai ver quem... Não tem como não falar, entendeu? O cara é punk, mano.
E ele, assim, o maior mérito é ele conseguir transformar o ambiente do Palmeiras o que o ambiente é hoje. Que nitidamente, cara, é só pegar vídeos da própria TV Palmeiras quando ainda nem tinha muito investimento, de 2014. Olha como era aquele ambiente, olha como que é o ambiente de hoje. Então, assim... Isso, cara, também é um papel fundamental dele, né?
Isso é uma coisa, quando a gente entra, e eu falava isso, ó, eu entro na academia desde 2009, a partir do time do Cuca, de um pedaço, porque teve alguns ranca-rabos, teve uns probleminha, mas assim, 2017, mesmo 2017 que a gente não ganhou nada, o ambiente da academia, cara, nossa, você não tem noção de como era em 2009, 10, 11, 12, 13, cara. Você entrava assim, você olhava os jogadores, aquele, né, você falava, fudeu, não vamos ganhar nada mesmo, não tem como. Você vê panelinha, sabe, grupos ali, outro aqui, outro ali, passa longe, não sabe. Você falava, meu, tem alguma coisa errada, não é possível, cara. E tudo bem, cara, uma empresa vai 30, 50, 100 pessoas trabalhando junto, você não vai gostar de todo mundo.
Óbvio.
Normal. Agora, assim, hoje você entra na academia, você vê o esquema de trabalho, desde o cara que corta a grama lá até a hora que o presidente entra no campo, você vê que, você fala, pô, tem uma sintonia legal aí. Entendeu? E isso faz uma baita diferença, cara.
Com certeza. Então é isso que a gente vê que é um diferencial do Palmeiras hoje. Não se vaza notícia. Quando vaza... Não tem fundamento nenhum, né? Enfim, só vazou aquela do Felipe Melo com o Cuca mesmo, porque foi algo muito, sabe?
É.
muito além do normal, né?
É, aliás, Felipe Melo, pode me desbloquear, tá?
Me desbloqueou?
É, porque a gente que falou primeiro lá, lembra? Antes do áudio lá?
Ah, então por isso.
Porque foi uma história contando rápido, assim. A gente já estava sabendo dessa história. Certo. Só que, assim, eu procuro na rádio fazer assim, ó. Eu não vou dar uma notícia e falar alguma coisa que vá prejudicar o Palmeiras. Eu fico quieto. Eu mordo a língua e não falo. E ali a gente esperou, quando o Cuca na coletiva falou assim, eu liberei o Felipe Melo para ele procurar outro clube, né, que não quero contar mais com o jogador, aí foi a hora que eu cheguei e falei, fala. Eu falei, agora pode falar. Porque o que, que eu pensei? O cara não é mais jogador. Se o técnico liberou o cara e não vai contar com ele, falei, agora pode falar. E aí depois, no dia seguinte, cara, começou a pipocar Twitter, WhatsApp, aí veio o irmão dele, veio ele, aí ele bloqueou todo mundo.
Mano, foi a passagem mais tenebrosa do canal, cara, porque naquele momento, ao invés de eu ir a favor do Cuca, eu acabei indo a favor do Felipe Melo pelo simples fato dele ter ido cobrar o Egídio. E a galera demorou pra caramba pra entender isso. Achou que eu só tava defendendo o Felipe Melo, entende?
É difícil, Fê. Eu entendo assim, da mesma forma, porque assim, eu não quis defender lado nenhum.
Você fez bem.
Eu não quis defender, mas e a porrada, cara? Cara, posso falar um negócio? Se não vaza aquele áudio, eu tava...
Não, eu posso falar a real pra você? Quando vazou aquele áudio, eu falei, cara, o que eu vou fazer do meu canal? Porque, mano, mano, naquele dia eu mandei uma mensagem desse tamanho pra ele no Instagram e ele visualizou, mano. Eu falei, mano, você tem que ver o que eu escrevi. Qualquer dia, depois que passar o Felipe Melo, um dia eu trago isso daí. Eu falei, cara, acabou com o meu canal, velho. Ou, na hora que eu entrei ao vivo, o André, veio assim uns 700 dislikes de torcida do Palmeiras. Aí você defendeu esse cara que quer jogar nos gambá no Flamengo. Falei, mano, fodeu. E porque a minha defesa era somente dele ter ido cobrar o Egídio, que numa eliminação de Copa do Brasil tava na resenha.
E posso falar um negócio? Ali não tinha ninguém, nenhum dos dois era um santo, nenhum dos dois estavam certo, nenhum dos dois estavam totalmente errados.
Não tinha certo e errado, essa era real mesmo.
Entendeu? E foi aí que eu tomei o cuidado, eu falei assim, cara, eu até cheguei, eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, eu vou até a sua casa pra você falar a sua versão. Se minha fonte passou e eu tô falando groselha, desculpa, mas fale a sua, preciso da sua versão. E aí ele me bloqueou. E aí saiu o áudio. A hora que saiu o áudio, deu até um ufa pra mim, porque eu falei assim, puf, não tava mentindo.
Não, mentira. A gente via que não existia mentira, mas não existia realmente um lado... O Cuca, ele é um cara de sangue quente, é italiano, raiz mesmo. Então, não tinha certo e errado. Talvez tinha um pouco mais certo o Cuca por ser o comandante, então... O jogador tendo certo ou errado, a palavra do comandante conta muito, né?
Foi ali então, por isso que eu falei, ali tinha erro dos dois lados, entendeu? Então, não dava muito para defender, não, nenhum dos lados. Só que assim, você não pode fazer o que o cara fez na época, mas enfim, passou, graças a Deus.
Mas é legal.
Desbloqueia nós, tá? Desbloqueia a gente, Felipe Melo, a gente gosta de você. E foi legal, cara, no dia da entrega da taça, para acabar a live aí, vai. Uhum. A gente pegou, acabou, pós-jogo, aí a gente desceu. Aí fomos pra zona mista e tal, e aí a gente entrou no campo. Tava aquela puta bagunça lá no campo, tal, um monte de jogador tal, e a gente no campo ali também. E a gente, vambora, vambora, e não dava pra sair por causa que teve aquela confusão com a polícia, fecharam os portões.
Sim.
E a gente foi obrigado a ficar no campo. Aí eu falei, vamos ficar no campo, legal. Aí encontramos o Maurício Manieri e tal, ficamos conversando e tal, não sei o quê. Aí teve uma hora, tava eu, o Cláudio Ritt e o Bruno Massa. E o Bruno Massa deu aquela... no jogo da Libertadores, que o cara pôs lá no programa de gambá lá, ele reclamando do Felipe Melo, ele ficou mais puto ainda. Uhum. Aí a gente tá os três assim, daqui a pouco sai o Felipe Melo do túnel do vestiário, com um torcedor falando assim, ah, deixa eu tirar uma foto, e ele todo sorrindo, cara, ele sorrindo. Quando ele olhou assim, que ele viu a gente, ele veio assim, ó, mas fechou o tempo na hora. Eu falei, aí, Cláudio Ritt, segura que vocês vão apanhar agora.
Cara, não, essas coisas eu nunca passei ainda assim, que eu passei com o Gabriel, mas vida que segue aí, que foi pros gambás lá. Mas assim deve ser foda, hein?
Você... Cara, foi. Eu comecei a rir, porque assim, a maioria do vídeo, desse segundo vídeo dele reclamando do Felipe Melo, foi mais o Bruno Massa e o Cláudio. Eu tava tão puto que eu não conseguia falar na hora da transmissão. É, e assim, enfim, os caras cortaram, eu falei depois, né? Ainda bem.
Ainda bem.
Mas eles ficaram. Ele deve ter ficado puto com Massa, né? E a hora que ele viu a gente, nós três assim, ele falou: puta, esses caras de novo.
Olha os malas aí, né? Olha os malas da rádio. De novo!
Mas foi engraçado, o cara fechou o tempo assim, ele tirou a foto que tá com o cara, inclusive ele é até irmão de um vizinho meu que tirou a foto. O cara falou: ah, com quem que meu irmão tirou a foto? Eu tô atrás da foto, assim, na. Inclusive, na foto saiu, a gente tá atrás, assim.
Saiu atrás da foto.
Aê, meu, e o Felipe Melo com a cara, assim, cara, de falando, puta, que vontade de sair na mão.
Mas é uma das coisas que eu admiro nele, velho. Por pior que seja...
Mas é um jogador que tem o meu respeito, viu, cara? Tem meu respeito.
Uma coisa... Isso, mas... Eu acho que o profissionalismo acima de tudo. Uma coisa são as relações pessoais, que possivelmente, né, a gente possa ter aqui e ali. Outra coisa é o cara dentro de campo. Dentro de campo, ele, pra mim, hoje...
Não, e sabe que é uma coisa legal? Tomara que os jogadores depois assistam a live aí. Cara, a gente é torcedor. Não é porque, assim, por exemplo, um jogador fez uma cagada durante o jogo, cara, a gente vai falar. Como qualquer torcedor normal fala. Essa é a diferença da Web Rádio Verdão. Gente, é torcedor, cara. A gente tá lá... Tá, profissional, fazendo trampo e tal, não sei o quê. Mas, meu, o sangue italiano corre aqui, cara. O cara dá uma mancada no campo, a gente vai falar. Não tem como não falar. A gente não consegue se segurar, entendeu? Mas passa depois, cara. A gente vai apoiar, eu apoio qualquer jogador. Por mais que eu não goste tecnicamente do jogador, cara, eu torço pro cara queimar minha língua. Queime minha língua. Eu não gosto de você, mas queime minha língua. O cara fizer gol, eu vou gritar gol mais que qualquer um. Então, entenda, jogadores, a gente é torcedor, cara. Então, eu duvido um torcedor que não mande um vai a merda pra um jogador que faz uma mancada ali. Deu
quando a gente critica, é muito maior a crítica do que a crítica da imprensa, mas quando a gente apoia durante todo o ano, o apoio é muito maior também, né? Então, equilibra, né, de certa forma.
Então, entenda, por favor, jogador, a gente gosta de vocês. E desbloqueia nós, Felipe Melo. Bom, galera, vamos nessa aqui. Eu vou dar uma moralzinha aqui, vou falar mais uns nomes aqui do chat. Depois a gente encerra aí, a gente dá o boa noite. Eu tô com uma fome, mano. Ismael Melo, Deca, Eduardo Moraes, Nery, você curte rock? Não, sou pagodeiro, mano. Nosso cabelo aqui. Lógico que gosto de rock. Minha guitarra, tem uma das minhas guitarras ali, mais um violão ali. Depois eu pego ali, vai. Viviane Sazaki, boa noite, Fernando e Nery, todos do canal. E o Delvin, manda um abraço pro Zé. Um abraço pro Zé. Zé MVVC?
O Zé virou um outro homem agora, André. Só te falo.
Eu sei.
Ah, então.
Que é assim. Você sabe que, meu, os caras, eu aprendi com um jornalista, né, cara? A gente faz umas investigações aí. Tá.
Eu posso falar um negócio aqui, André.
Pode?
Falar pro pessoal que tá aqui no chat, eu gosto muito do Zé, o Zé sabe disso. Essa daqui é pra ele dar risada ou ele chorar, né? Porque ele é chorão.
É.
O cara me chamou desesperado com o problema que ele tava passando ano passado. Só que no final do áudio, eu não sei nem se ele lembra. Ele falou assim pra mim: cara, as pessoas podem me julgar, só que eu não sou aquilo que elas acham que eu sou. Naquele momento, uma pessoa colocando em xeque todo o caráter dele. E colocando ele pra baixo ali com todas as forças que ela podia, né? E, mano, o cara cumpriu um negócio pra mim, e que você sabe o que é, e... O Zé é foda.
O Zé é gente boa. Olha, cara, eu vou falar um negócio. Uma das coisas que... Quase, Zé, a gente vai fazer 10 anos, né? Ontem eu até coloquei uma foto da gente em 2009 e de uma 2019. Vai fazer 10 anos em setembro. Mas... Cara, arrumei cada amizade, cara, você, o Zé, o Aldão do Amit, cara, são caras que, olha, cara, só Palmeiras mesmo pra proporcionar isso aí. Uma galera do chat, cara, tem cara aqui que eu não conheço pessoalmente, cara, mas parece que é meu brother.
Cara, eu me arrepia, velho, de verdade mesmo.
É sério, cara?
Porque é um dos maiores retornos que eu tenho também. É a amizade, cara, com vocês, com vários seguidores, assim, que, velho, não tem o que falar dos caras, mano. Apoia quando tem que apoiar, critica quando tem que criticar, mas, velho, o canal me levantou de uma tal forma, mano, que eu tava, tipo, indo pro limbo mesmo na minha vida pessoal. Então, tipo assim, eu sou muito grato, velho. Sou muito. Saber que qualquer hora que eu ligo a câmera tem que seja 50 pessoas, mano. Eu acho isso foda, cara, demais.
Eu vou te falar, eu sempre falo isso na rádio. Culpado da gente estar aqui são esses caras aqui, ó. Porque esses caras são a gasolina da gente vir aqui, cara. Porque muitas vezes a gente deixa família, gasta dinheiro, faz. Nossa, perde de curtir pra trabalhar. Que é um trabalho, cara. Queira ou não, você tá trampando. Esses caras são a gasolina nossa.
Exatamente. É eles que acreditam na Liga Verde, no Web Rádio Verdão, Insta Verde, MVVC. Se não fosse... E existia essa necessidade, cara. Eu acho que a gente tá conseguindo fazer um trabalho legal, cada um com a sua individualidade, né? Sim. Mas fazendo um trabalho legal em prol do Palmeiras, cara. Eu acho que isso é uma sensação de dever cumprido. E toda vez que eu pego uma fase final, que eu faço uma edição de vídeo, eu saber que um vídeo me emociona na hora de editar, é que eu tenho certeza que eu tô no caminho certo.
Ah, é legal. Pô, tem. Tem vezes que, meu, você chega de um jogo, perdeu. Perdeu. Cabeça cheia. Você chega aqui num jogo que começou, por exemplo, de Libertadores, você foi desclassificado. Você tem que chegar em casa e editar vídeo. Cara, é foda. Na vitória, beleza, você nem dorme, você tá feliz pra caramba. E agora numa derrota, numa eliminação, que nem a gente teve que voltar lá 300 horas de Minas Gerais, mano. Mas é legal, cara. Esses caras aqui, baterista zoeiro, Thaís Helena, Vinícius Bianchi, JL, todo mundo, cara, vocês, valeu que vocês, Renata, Sobreiro, vocês são a gasolina pra gente continuar, cara. Valeu mesmo, obrigado. E vamos encerrar que eu tô com fome.
Tamo junto, André. Obrigado novamente. Eu tô com sede, mano. Eu comprei um energético dessa Lapa aqui pra tomar durante a transmissão. Não deu pra ir pegar porque o papo foi tão bom, não parou a gente falando. E obrigado novamente, André. Tamo junto. Tamo junto. Que você possa participar numa sexta, numa live qualquer, no Não Importa o Que Digam, lá no canal também.
Demorou. Tô aí.
Tamo junto.
Boa noite, galera. Valeu. Até a próxima.
Valeu.